Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Como manda a Constituição, os novos deputados e senadores tomaram posse no primeiro dia de fevereiro e já estão em atividade. O Conversa sobre Política continua hoje com a série sobre o novo Congresso. Neste episódio, eu converso sobre as bancadas informais, também chamadas bancadas temáticas, com o analista político Antônio Augusto Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ruralistas, religiosos, empresários, sindicalistas são apenas alguns dos grupos com interesses no parlamento, além de representantes eleitos por aqui também. Toninho, seja bem-vindo.
Ah, obrigado.
Toninho, nesse programa a gente discute as bancadas, né, muitas vezes as pessoas esquecem que existe uma série de assuntos que os parlamentares têm interesse e que não tem nada a ver com os partidos a que eles pertencem, né?
Perfeito, é verdade. Existe a figura da frente parlamentar, ou da chamada bancada informal, que agrega ou reúne em torno de uma determinada pauta um número grande de parlamentares e pertencente a diversos partidos.
Uhum. Entre essas bancadas, quais são as mais organizadas, as mais fortes, as mais numerosas?
Pois é, acho que a mais organizada, sem dúvida nenhuma, é a bancada ruralista. É uma bancada que é sempre muito expressiva e que tem um método de atuação bastante profissionalizado, em que existem três figuras centrais nessa articulação. O primeiro é o coordenador, que marca as reuniões, prepara a documentação, define a pauta, local onde os parlamentares devem se reunir e horário. O agitador, que é aquele parlamentar encarregado de verbalizar no plenário, nos veículos de comunicação, a pauta e dizer do peso que tem a bancada e, caso o governo não se ponha de acordo, essa bancada votará contra a matéria de interesse do governo. E, por fim, o chamado negociador, que é a pessoa que busca o governo para chegar a uma composição em torno dos principais pontos de pauta da frente parlamentar.
Além de ser mais organizada, a impressão que a gente tem é de que eles têm o tamanho da bancada ruralista é até desproporcional à população do campo e ao tamanho do PIB deles na economia, né? Por que eles conseguem ser tão numerosos?
Na verdade, quando se fala em bancada ruralista, está se incluindo também o agronegócio, que tem ramificação no campo, mas que participa de toda a cadeia produtiva. Uhum. Então, por exemplo, o sujeito que tem uma granja que abate frango, ele planta o milho, a soja, toda essa alimentação, industrializa, comercializa o produto, enfim, é toda uma cadeia que tem essa participação. Então, é uma presença, de fato, considerando apenas o aspecto do campo, desproporcional, mas quando se considera esse aspecto da agroindústria, né, do agronegócio, de um modo geral, que tem cadeias produtivas, se torna compatível com o tamanho da bancada. Porque hoje ela é mais expressiva, a presença desse grupo ligado à agroindústria, do que propriamente aquele setor puramente ruralista no sentido tradicional, de se preocupar mais com a propriedade da terra e menos com a qualidade e a produtividade que decorre dessa atividade.
Então, apesar do nome, a gente tem que levar em conta que é uma bancada da indústria alimentícia até.
Pois é, exatamente. Quer dizer, ela tem uma dimensão muito forte nesse campo. Então, poderia ser também classificada como uma bancada com essa dimensão.
E quais são as principais reivindicações que eles trazem para cá?
Olha, basicamente, incentivos fiscais, creditícios, monetários, renegociação de dívidas, né, e uma maior facilitação do ponto de vista da exportação. Para se ter uma ideia, produtos da área rural que são produzidos com destino específico ou exclusivo para exportação, consegue ser isento de tributo, né? Tem tributação zero do ponto de vista federal. Uhum. Então é uma bancada realmente muito forte e que faz um barulho muito grande e exerce uma grande influência sobre a equipe econômica do governo, arrancando uma série de incentivos, renúncias fiscais e também perdão de dívidas.
Uhum. A gente recebe hoje aqui no Conversa sobre Política o analista político Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do Diap, e a gente conversa sobre as bancadas temáticas da Câmara. Toninho, qual seria a segunda dessas bancadas mais organizada e numerosa?
Pois é, numerosa seria a bancada empresarial, em que tem os detentores dos meios de produção, aqueles que vivem dos seus rendimentos e não da atividade assalariada, né, que é muito expressivo, mas essa é pouco organizada, ela é pouco sistematizada. A atuação é mais localizada de parlamentares com origem sindical patronal, em que se destacam na defesa dos interesses desse segmento. Agora, tem bancadas menores, porém muito mais organizadas e ativas, como é o caso da bancada evangélica, né, e da bancada sindical.
Falar um pouco sobre cada uma delas.
Perfeito. A bancada evangélica é uma bancada que tem uma pauta mais reativa do que propositiva e tem por objetivo impedir que algumas matérias, como o aborto, né, o uso da maconha para fins medicinais, a descriminalização da maconha, né, o uso de célula-tronco, o casamento homossexual, o gay, etc.
A gente pode falar que é filosoficamente conservadora a pauta.
Sem dúvida nenhuma. Então é uma bancada de resistência para defender os valores da família, etc. E que faz um enfrentamento forte com os grupos ligados à área de direitos humanos. Então a causa feminina, a causa das mulheres, tem sempre aí um embate forte com a bancada evangélica. Já a bancada sindical tem o objetivo de fazer articulações, mediações com o governo e com o setor empresarial, no sentido de facilitar a pauta dos trabalhadores e, de outro, resistir a investidas que eventualmente suprimam direitos. E, lamentavelmente, na eleição de 2014, houve uma redução significativa da bancada sindical. Ela caiu na Câmara, por exemplo, de 83 para 50 parlamentares.
Então, no momento de crise econômica, a bancada sindical menor, qual é a expectativa dessa bancada para 2015?
Pois é, a bancada sindical decresce, diminui numa conjuntura extremamente desfavorável aos trabalhadores, porque ela tem a função de defender os interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional e na próxima legislatura agora, essa que se iniciou em fevereiro, o governo não tem margem fiscal para atender aos pleitos do setor produtivo e, naturalmente, o setor empresarial, para manter a sua margem de lucro, vai certamente investir sobre alguns direitos sociais e com essa bancada fragilizada ou numericamente reduzida para fazer esse enfrentamento, enquanto a empresarial continua robusta e muito forte.
Parte dessas medidas já foram anunciadas, inclusive, né?
Exatamente. Algumas delas já foram anunciadas pelo próprio governo, com 6 pontos, né, mexendo ou limitando o tamanho de determinados benefícios, como o abono do PIS, o auxílio doença, o auxílio reclusão, a pensão e também o seguro-desemprego e o seguro defeso. Então tem um conjunto de medidas que já foram encaminhadas, mas a bancada empresarial tem interesse mais específico na regulamentação da terceirização e na flexibilização dos direitos trabalhistas, que é uma pauta que o governo não assume, não toma a iniciativa de propor, mas que a bancada empresarial certamente buscará impulsionar de tal modo a que o governo tenha que depois se manifestar, seja sancionando ou vetando.
Boa parte dos parlamentares da bancada, né, dos trabalhadores ou sindical é do partido do governo ou de partidos da base, né? Vai ser uma situação bem desconfortável que eles vão ter, né, nos próximos meses.
Exatamente, quer dizer, você tem o fato de que pertence a partido de esquerda e que vão ter que fazer uma resistência a algumas iniciativas do próprio governo do qual fazem parte, ou do qual dão sustentação no Congresso Nacional. Então é uma situação realmente desconfortável, mas as entidades sindicais, historicamente, os parlamentares de origem sindical, historicamente, têm tido uma lealdade maior aos trabalhadores do que aos governos ao qual os seus partidos se encontram vinculados. De modo que é de se esperar que essa bancada, mesmo pequena, faça uma resistência muito grande em relação a essas medidas, buscando depurá-las de tal modo a tirar aquilo que é considerado excessivo do ponto de vista de redução de direito, mas ao mesmo tempo apoiando aquilo que corrija abusos e ilegalidades que efetivamente existem, né?
Toninho, num outro programa desta série, você comentou que esses parlamentares, né, ligados ao movimento trabalhista estavam com pouco espaço, mesmo nos chamados partidos de esquerda, o que talvez explicasse a diminuição da bancada sindical e da bancada dos partidos de esquerda. Talvez essa lealdade aos movimentos ajude a explicar por que o fato deles terem tão pouco espaço?
Pois é, na verdade, é que as direções partidárias priorizaram na campanha as pessoas vinculadas à máquina pública, né, de um lado, e outras com maior capilaridade, com maior capacidade de arregimentar recursos, para priorizar na campanha, e deixou em segundo plano aqueles de origem dos movimentos sociais. E os custos de campanha, que são muito elevados, fizeram com que essa bancada perdesse espaço. Mas os partidos têm que ter clareza de que é esse grupo que legitima, que tem militância e que dão sustentação aos partidos no momento de maior dificuldade. Então precisam, com certeza, rever isso, até porque os partidos que têm representação ligada aos movimentos sociais são basicamente os partidos de esquerda e centro-esquerda.
Nós conversamos sobre as bancadas temáticas na Câmara com o analista político Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do Diap. Toninho, obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço.
Este Conversa sobre Política teve produção de Maíra Luque, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudio Diniz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. Tudo junto. O programa volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.